Rádio Memória.
Muito bem, o Rádio Sociedade agora traz para você o Rádio Memória, que revisita os tesouros do acervo da Rádio MEC. E hoje a gente homenageia um dos ícones da história da Rádio MEC, que é o produtor Lauro Gomes. O Lauro nos deixou na semana passada. E quem traz um pouco mais de detalhe sobre o legado desse grande homem é o Tiago Guimarães, pesquisador da Gerência de Acervo da IBC no Rio de Janeiro. Olá, Tiago!
Bom dia, Felipe. Bom dia também para os nossos ouvintes. É um prazer participar aqui do Rádio Memória e prestar essa homenagem ao Lauro Gomes.
Fala um pouco desse legado do Lauro Gomes. Qual é a importância dele para a nossa história aqui do rádio?
O Lauro, ele chegou na Rádio MEC nos anos 70, de uma forma até muito curiosa. Ele contava que teve um encontro com um conhecido que era ligado à direção da Rádio MEC e pediu de forma bem descontraída que ele gostaria de um dia produzir um programa para a Rádio MEC. E essa brincadeira acabou se tornando uma realidade. Ele acabou entrando na Rádio MEC, começou a produzir programas, participar da organização da programação da emissora. E ao longo de tantos anos, ao longo de tantas décadas, ele produziu vários programas para a Rádio MEC. E ele esteve à frente de um dos programas mais longevos da história da rádio, que é o Music e Músicos do Brasil, um programa que a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco. O Lauro, que, como a gente já disse, nos deixou semana passada, completaria 84 anos na próxima semana, no dia 23 de março, mesma data em que a sua entrevistada, do trecho que a gente vai ouvir, Maria Josefina Mignone, completa 98 anos. Então fica também com uma homenagem dupla ao aniversário dessa, que também é uma grande divulgadora da música clássica brasileira.
Então a gente vai ouvir um pouco dessa entrevista e desse áudio. Vamos então homenagear aqui no Rádio Memória o grande produtor Lauro Gomes.
Música e Músicos do Brasil.
Ô Maria Josefina, eu queria que você falasse agora dessa gravação, desse álbum duplo, que está sendo lançado agora. Você encontrou muita dificuldade para poder gravar essas 24 valsas?
Inicialmente eu encontrei muita dificuldade porque é um disco muito caro, um disco duplo, e você sabe muito bem que tudo, não se tem mais controle de preço, e as gravadoras também aumentaram os preços terrivelmente. Mas eu tive o apoio total do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que se mostraram assim, interessados, quiseram também prestar essa grande homenagem ao Mignone, de maneira que tudo ficou fácil para mim. Eles mesmo contrataram dois artistas para criarem a capa, Sr. Mário Duarte e Nelson Cruz, que eu até brincando disse que eu achava que a capa ia suplantar, ia superar, aliás, a minha interpretação. Parecia que a capa que era importante. Mas, em todo caso, eu fiquei muito feliz e fiquei muito grata também. Além disso, eu tive a grande colaboração na contracapa com os textos de Guilherme Figueiredo, que você sabe que foi um grande amigo do Mignone, e o Antônio Hernandes, do crítico musical do Globo, que também muito amigo nosso e interessadíssimo também na obra, e tivemos muita conversa. Eu acredito que esse trabalho deles vai ser muito importante, vai sair na capa do disco. De maneira que eu acho que na verdade eu consegui bastante, porque não é fácil gravar. Além disso, gravei também a última valsa, que é o último trabalho do Mignone, escrito em agosto, como eu já me referi no outro programa. Assim que eu espero que seja um registro dessa obra que vá ajudar muita gente que queira estudar as valsas.
Então, Maria José, vamos falar então agora na valsa brasileira número 15. O que você tem para falar?
A valsa brasileira 15 é declamada, escrita pelo Mignone, declamando. É uma valsa, assim, um potencial emotivo muito grande, E na segunda parte tem os desenhos da semicolcheia, uma parte virtuosística que a mão direita faz os desenhos da semicolcheia e depois repete na mão esquerda. E é uma valsa trabalhosa, mas vale a pena estudar.
Agora, de que data essa valsa?
Todas elas são escritas em 1974, seguidas. Agora,
84.
As outras foram de abril, essas agora, maio, essa aqui, a valsa brasileira, 1015 é de maio. A 16 é de junho. Ele escreveu tudo seguido.
Tá, agora vamos falar então na 16.
A 16 é uma das minhas prediletas. Eu amo todas as valsas, mas essa realmente é uma valsa linda, linda. Sendo que é uma valsa triste, ele escreveu lá, lenta e misteriosa. E no final, eu sinto, eu tenho a impressão que é uma marcha fúnebre. Os acordes finais, é como se fosse uma procissão fúnebre, como se fosse a despedida dele.
Ele já estava doente aí, né?
Muito doente. E essas valsas todas foram uma surpresa para mim quando eu as estudei e se revelaram assim de tanta beleza.
Tá. Então vamos ouvir a valsa brasileira número 15, Ré menor, e a número 16, em Mi bemol menor.
Qual é a importância dessa entrevista para o legado de Lauro Gomes?
O Lauro Gomes fez inúmeras entrevistas importantes. Esse programa Música e Músicos do Brasil, o interessante desse trecho que a gente ouviu é que ele mostra bem como é que era o perfil desse programa, um programa de entrevistas que valorizava não apenas os compositores, como a gente costuma valorizar, né, os grandes compositores da música clássica. O Lauro tinha a preocupação de divulgar o trabalho dos grandes intérpretes. Então era comum você ter músicos, até mesmo em início de carreira, apresentando o seu trabalho, como é o caso da Maria Josefina Mione, né? Ela não era iniciante, obviamente, ela está ali divulgando o lançamento fonográfico, um disco duplo que ela estava lançando em homenagem ao Mione, o Mione que tinha falecido há pouco tempo na época dessa entrevista. Essa entrevista ela foi feita em 1987, o Mione faleceu em 86, então é um trabalho interessante de resgate dos últimos trabalhos que o Mione fez pouco antes dele morrer, e a Maria Josefina fala de forma muito aberta sobre esse trabalho. É interessante como ela fala com muito carinho da obra do seu marido. E acho que isso é um pouco da característica do Música e Músicos do Brasil ao longo da sua história. Poder promover a música clássica brasileira, mas não apenas os grandes compositores, também os grandes intérpretes.
Tá certo, Tiago. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Ótimo dia para todos nós.
Igualmente, Felipe. Um grande abraço para você e um grande abraço para os nossos ouvintes.